Amém. Nós esperamos que um dia ele venha, né, Wendel? Um dia ele venha sobre nós. Como eu falou ali para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma coisa que nós não temos chama-se poder, né? Poder, o que é poder? Poder. Ser capaz, ser capaz. Ser capaz. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar buscando a Deus, até que do alto sejamos revestidos de poder, né? O que a gente quer é isso. Nós não vamos sermos hipócritas a ponto de achar que nós temos. Não tem, né, Lu? Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou. Eu já tenho certeza que eu não tenho. Não sei que alguém de vocês tenha, está escondendo. Eu não tenho. E quero ter. Quero ter por quê? Por que que eu quero ter? Jesus uma vez deu um sonho para Silvano, que falou: você já viu um Deus sem poder? Deus, para ser Deus, tem que ser capaz. Para ser Deus, tem que ter poder. E se nós tivermos Deus, nós temos que ter poder. Né? Então a igreja tem que ter essa humildade, a igreja tem que ter essa paciência, a igreja tem que realmente fazer igual o Endo fez aí. Ele não fez pela carne, não. Alguém ajudou ele, pode ter certeza. De pedir. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Jesus mesmo disse isso, hein? Jesus falou: eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma se o Pai não fizer, né? Então, Jesus esperou a hora dele, e eu estou esperando a nossa hora. Amém? Estou esperando a nossa hora. Se eu morrer, vocês continuam esperando a hora de vocês. O certo é que realmente é preciso que a igreja tenha o Espírito, que é o poder de Deus, né? Amém. Mas amém, nós estamos pelejando, estamos buscando. Eu espero que todos estejam fazendo o seu esforço, sua parte, na sua casa, onde você estiver, e cada um esteja fazendo, dando a sua contribuição. Que todos estejam querendo, desejando uma igreja, um povo, igreja, povo, querendo um povo, né? Que seja capaz. Que seja capaz. Vocês concordam ou não? Se cada um ajudar em alguma coisa, depois juntando todas as brasas, juntando todos os lenhos, né, vamos fazer uma fogueira, se Deus quiser. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 51. Deus fala assim, quando ele falou para os discípulos, vocês estão limpos, pela palavra que eu vos tenho anunciado. Em outro lugar, ele recomenda que fosse lavada a vasilha, que fosse lavado o interior do copo, do prato. Então, certamente, é preciso lavar o interior para receber um vinho novo, em odres novos. É preciso lavar o interior, né? Jesus falou. Então, quando ele chegou para os discípulos, falou, vocês já estão limpos, logo depois da ressurreição, ele aparece e fala para os discípulos, reúne aqui. Quem que reuniu ali? Aqueles que já estavam limpos, que já tinham sido lavados, já tinham ouvido. Porque como é que vai botar poder? Hã? Não tem lógica, tem? Vai botar poder aonde não cabe poder. Vai botar poder aonde não cabe. Não tem. Tem que limpar. Eu entendo assim. Tem que limpar primeiro o interior, né? O vinho novo, num odre novo, um odre que foi restaurado para essa finalidade. Vocês concordam? É a mesma coisa que você dar uma faca, uma arma para uma criança brincar. Você não pode dar uma arma, uma coisa, um poder, para uma criança brincar, ué. Então, fica em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. E o pessoal ficou ali. Ainda faltava alguma coisa, né, para poder acontecer, certamente. E os que ficaram ali, Jesus pregou para milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Que ficaram ali no cenáculo foram 120 pessoas. E dessas 120 pessoas, eu às vezes entendo que nem todos desses 120 que estavam lá no cenáculo receberam, né? Mas o certo é que ele fala assim, claramente, e sereis minhas testemunhas. Então, a partir dali, é que as pessoas que estavam ali tiveram condições de testemunhar. Está bem? Testemunhar. Então, essa luta para poder tirar a igreja, de onde? De onde Jesus tirou a igreja? De onde ele tirou Sião? De onde ele tirou o povo de Deus? Não? Ele tirou ali, que aquele pessoal que ele falou, né? vocês são cegos e guias de cegos. Vocês não entenderam o que, que Deus quer. Vocês são cegos e guias de cegos. Vocês não entenderam o que, que Deus quer. E Jesus sabia o que, que Deus queria. E ele tirou pessoas dentre outros. Ele fala assim: sai dela, povo meu. Sai daí. Né? Ele tirou o povo dele de outro, dentro, do meio de outro. Ele falou para Paulo: eu tiro você daí e mando você para aí. Mas quando Paulo saiu de lá, ele já não era mais de lá. Ele já tinha saído de lá. Mas ele estava lá. Dá para entender isso? Mas ele não era de lá. Você pode sair daqui e ficar aqui. Amém? Se você continuar aqui, você não vai sair daqui. Se você sair daqui, você tem que voltar para aqui. Amém? Entendeu ou não? Quem entendeu? Hã? Não é difícil, não é difícil entender. Mas também não é muito fácil, não. Não é muito fácil, não. Uma coisa que me ajudou muito, na época que eu comecei a buscar a Deus, como eu falei para vocês, eu não tenho. O que eu quero, eu ainda não tenho. O que eu quero, eu ainda não encontrei. Isso anima vocês? Anima? Claro que anima, claro que anima, tem que animar, porque se vocês chegassem, você já chegou, eu dissesse para vocês, eu tenho, eu já cheguei e tal, aí vocês não estão vendo nada de diferente em mim, não, aonde ele chegou, não interessa, aonde eu cheguei, não interessa para vocês, amém? O que interessa para nós é aonde Jesus chegou, aonde Paulo chegou, aonde Pedro chegou. O que interessa para nós é aonde eles chegaram. Se eu dissesse que eu já cheguei, vocês iam desanimar. Então, eu não cheguei ainda. Se algum de vocês chegou, amém, meus cumprimentos. O certo é que eu não cheguei. Só que eu não vou parar, não. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus me der saúde para viver, eu ainda quero chegar. Amém? Mas, enquanto a gente não chega, vamos continuar fazendo o quê? Hã? Lavando, né? Botando água na panela para a panela não explodir, né? Botando água na panela para a panela não explodir. Essa água na panela para a panela não explodir, senão a igreja não vai entender, né? É que a Suzane, orando com o Fleury Neto, ela estava junto com o Fleury Neto e orava os dois, porque o Fleury Neto reclamava que estava oprimido, que estava molado, chateado, e ela então juntou os dois e foram orar. Conversaram, tal, etc., e foram orar. Aí ela teve uma visão de uma panela, aquela panela grande que tem aí, Sandra, pressão, tem uma panela grande, né? Era essa panela que estava no fogão da casa dela. E não era uma chama só que estava acesa. Eram três chamas acesas na mesma panela, que a panela era grande. E dentro da panela, ela colocou feijão. Ela colocou feijão lá para cozinhar. O Rudá colocou mandioca. E o Florineto colocou batatinha. Colocou lá. Na mesma panela, fecharam a panela, e o fogo aceso. Aí que passou um pedaço, eu cheguei lá na casa, aí eu chegava na casa e percebi, né? Eu percebi que alguma coisa estava errada. É o cheiro, tal, etc., fumaça, alguma coisa. Aí eu vou na cozinha, entro na cozinha, a panela estava lá. Em tempo de explodir, a panela estava perto de uma explosão. Eu desliguei o gás. Desliguei o gás. E depois de um tempo lá, não sei, a gente abriu a panela. Aí eu falei para ela: nossa, Suzane, minha filha, isso aqui, você tem que pôr água. E você tem que pôr água, e é muita água. E quando a água baixar, e for necessário, tem que pôr mais água. Senão a panela vai explodir. Né? Então, a Suzane, o feijão, quer dizer que os problemas da Suzane são maiores do que o do Rudá. E a mandioca cozinha, o feijão demora mais a cozinhar, a mandioca cozinha mais do que o feijão, mas demora mais do que a batata. Então, quer dizer, feijão são os problemas da mãe, a mandioca os problemas do Rudá, e a batatinha o problema do neto. O neto está chegando agora, mas já está com a sua batata no fogo. Né? E pressão. O neto já está. Eu até há poucos dias. O neto tem medo de galinha. Até há poucos dias ele estava correndo de galinha. Né? Até há poucos dias tem um CD dele gravado. Né? Uma criança. Aí de repente assume uma responsabilidade, né? Ali, já vai para Anápolis sozinho, vem de Anápolis, tal, com 18 anos, 19 anos, não sei. E, quantos anos que tem, meu? Hã? 19. E já pesa, já começa, né? E ficar preocupado com uma coisa, com outra, etc, tal. Então, claro que os problemas do Rudá já são maiores. O Rudá já passou por algumas dificuldades maiores do que a dele. O Rudá já andou passando aí pelos seus pedaços. Mas nem pode comparar com o feijão da mãe. Né? Então, a casa deles, a panela, quer dizer, junta o problema de um, de outro, tudo na mesma casa. Junta tudo na mesma casa. E se não botar água, vai explodir. Amém? Então, aí eu estou falando isso por quê? Porque cada um de nós somos uma panela. Cada um de nós somos uma panela. E cada um cozinha. Está aí cozinhando o seu problema. A sua, que nós não podemos criticar um que está cozinhando, né, a batatinha, porque para ele não deixa de ser uma pressão. Né? E o outro, e a Suzane ainda brincou, ainda falou, E o feijão dela era preto. O feijão dela era preto. Porque o feijão preto demora mais cozinhar do que o mundo. Né? Então, cada um de nós somos uma panela. E aí, né, você que é mãe, você tem, você tem, não é só o seu produto, mas você tem o produto do marido, você tem o produto dos filhos, dos netos, e vai acumulando tudo numa panela. Né? Se fosse só o problema dele, a batatinha ele cozinhava ali no... Né? Mas quando você joga numa panela de pressão, é porque precisa de muita água. Você joga numa panela de pressão, é porque não cozinha fácil, não. Os problemas, as lutas, as tribulações, cada um de nós temos a nossa pressão, temos nossa dificuldade. Então a igreja está sendo, ela, se ela explode com a batatinha, ela não vai suportar a cruz. A cruz, né? O peso da cruz. Eu acho que o peso da cruz é só realmente depois que você já cozinhou seu feijão, já cozinhou. Tem alguma coisa assim que demora mais para cozinhar, Sandra? Tem? Hã? Mocotó, o que mais, Sandra? Né? Depois que você já cozinhou o pão que o diabo amassou com o rabo. Quer dizer, aí sim, aí você é uma panela que suporta a pressão. Claro que Deus não vai colocar fogo, mais fogo, ali na panela da Suzane, que vai explodir. Ué. Deus é sábio. Ele não vai colocar mais fogo aonde ele sabe que não suporta. Amém? Aonde ele sabe que não suporta. Então a igreja precisa ser preparada. A igreja precisa buscar a Deus. A igreja precisa ser lavada, limpa, para poder suportar o peso do que Deus vai colocar dentro dela. Vocês concordam? Concorda? Para que você vai querer Deus? Para que você vai querer o poder de Deus? Para quê? Para quê? Para brincar de pique? Para que nós vamos querer o poder de Deus? Né? Deus deu poder. Deus deu para Jesus porque Jesus tinha que fazer uma coisa. E os discípulos de Jesus também tiveram que fazer alguma coisa. Então eu vou dar a vocês o poder. Como é que eu mando você fazer uma coisa e não te dou poder? Como que eu mando você fazer uma coisa e não te dou? Nós somos embaixadores de Cristo. Então, para sermos embaixadores, nós temos que receber um documento e dizer, vai, amém? Vai, e não precisa levar nada, não. Se você encontrar um endemoniado, você expulsa o demônio. Se você encontrar um enfermo, você cura o enfermo. Eles receberam? Poder, aí receberam, né, com um documento. Nós vamos assim, peito aberto? Amém? Aí você fala, Senhor, então eis-me aqui. Como Jesus falou, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, então tá bom, então eu vou te preparar, eu vou te arrumar. A igreja precisa ser edificada. Amém? Vocês concordam? Amém? Porque para que você vai querer o poder de Deus? Para quê? Me fala, para quê? Nem você sabe para quê. A gente não precisa do Espírito Santo para masticar a chiclete. Precisa, não precisa? Nós não precisamos também do poder de Deus para viver a vida que a gente vive. Ou precisa? Não, Felipe. Para arrumar um cabelo desse aqui, ó, para poder. Você não precisa, não é não, Felipe? Dá para fazer sem o Espírito Santo, não dá? Dá para fazer. Põe um pouquinho de gel, vai arrumando. Chega lá. Então a gente não precisa. Mas para fazer a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, precisa. Amém? Agora mesmo, né, a gente recebe as notícias, ó, tá, eu fico, aí eu vou pro chão mesmo, eu vou pro chão, porque eu falo, Senhor, e agora? Eu não tenho poder para fazer nada. Eu não tenho poder para fazer nada. Concorda? Então vamos, espero que todos vocês entendam isso, porque eu creio, agora mesmo, eu estava aqui, a gente sente que nós estamos chegando. Amém? Sem mim, eu não posso, Senhor, eu não posso. Eu não dou conta. O Enzo estava aí pondo a alma para a boca. Ele não é capaz, a gente não é capaz, não pode, não pode. Nós não podemos. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é muito mais poderoso do que nós, mas muito mais. Como é que eu vou enfrentar um demônio? Desde o dia lá que a gente orava, e de repente ele fala, não precisa orar mais não, que eu não vou sair, eu não vou sair daí. Então é preciso que tenha alguém com autoridade para dizer, você vai sair. Agora. Você vai sair agora. E sai. Mas não sai. E aí? E não saiu. Vocês concordam? Isso eu nunca esqueço disso. Eu nunca esqueço. Manifestou de diversas formas e por fim chega para a gente e fala de peito aberto, não precisa orar mais não, eu não vou sair. Será que saiu algum dia ou ainda está? Amém? Amém, gente? Sai dela, povo meu. Depois você volta para ela. Para poder salvar ela. Amém. Eu falei para nós abrirmos a Bíblia, mas nós não abrimos. Abrimos? Aonde? Isaías 51. Então vamos. Isaías 51, versículo 1. A partir do versículo 1.
Ouvi-me, vós que seguis a justiça. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias.
Amém. O que vocês viram aí? Ou não viu nada? Ou vão ver de novo? Ó, você observa aqui que Deus está falando com quem? É. Deus está falando com as pessoas, Ele está falando com as pessoas que se tornaram, porque quando Jesus chegou, essa palavra já existia. Quando Jesus chegou, Isaías já tinha escrito isso aqui. Jesus entendeu que o povo dele não era... Jesus entendeu que o povo de Deus não era simplesmente a multidão. Estava ali a multidão. É. Jesus nasceu... Ele veio da descendência de Abraão, nasceu ali dos judeus, viveu sob a lei. E aquilo que Jesus via nas sinagogas, o que que ele não via na sinagoga? Hã? Ele não via lá o povo de Deus, ele não via nas sinagogas o povo de Deus, ele não via Sião, ele não via ali o que estava falando. Então isso aqui estava se dirigindo ao povo de Deus. Quando Jesus acata isso para ele, quando Jesus pega isso para ele, ele sai do meio daquele povo. Quando Jesus pega isso para ele, ele sai do meio daquele povo. Sai. Mas ele continua lá. Ele saiu aonde? Na cabeça. Amém? Então ele começou a perceber, olha, vocês Se você não enxergar, você não sai daí não. Se você não buscar, você não vai sair daí não. Ele enxergou isso. Então ele fala, Isaías fala aqui, ouvi-me vós que segui a justiça e que buscais ao Senhor. O que que Jesus viu lá? Um povo que não seguia a justiça e um povo que não buscava Deus. O que que Deus quer ver no nosso meio aqui? Um povo que segue a justiça e um povo que busca Deus. Então, esse que seguir a justiça, esse que buscar Deus, vai sair do meio dos outros, mas vai ficar também aí no meio dos outros. Ou seja, é uma luz no meio das trevas. É o sal, a luz no meio das trevas. Amém? É o trigo no meio do joio. O trigo no meio do joio. O que que vai fazer de você diferente? O que que vai fazer de você luz? E o que que vai fazer de você trigo? É seguir a justiça. O que que é a justiça? É o evangelho. O evangelho é a justiça de Deus. É calçar o evangelho. Então, é procurar realmente seguir a justiça, buscar a justiça, querer entender a justiça. E o que mais? E buscar Deus. Né? Fala aqui, vós que seguir a justiça e que buscais ao Senhor. Então Jesus saiu, ele não precisou sair fisicamente, mas na cabeça dele ele saiu e começou a fazer o quê? Buscar Deus. E ele começou a buscar Deus. Com 8, com 9, com 10 anos, com 15, com 20, com 30. Ele ia, né, as pessoas iam para cá, ele ia para lá. Uns iam fazer não sei o quê, ele ia fazer isso. Ele estava ali no outro, ele estava ali. Ele foi buscar Deus. E ele deixou com a vida dele um caminho para que eu o seguisse. Amém? Então, quer dizer, se ele fosse esperar que aquele povo que estava ali reagisse, ele estava lá até hoje. Se ele fosse esperar a reação de todo mundo, que todo mundo, ele estava lá até hoje. Amém? Ele não perou. Enquanto isso, nós também hoje, da mesma forma, se quisermos Deus, ele não fala depois, Jesus não fala depois, deixa pai, deixa mãe, deixa e vai buscar Deus. Se você quiser ajudar seu pai, se você quiser ajudar sua mãe, porque ele saiu, como eu falei, mas ele continuou no meio daquele povo. Mas ele já não era mais daquele meio. Ele já não era mais daquele meio. Ele passou a ser, de repente, um cidadão do céu. Você concorda? Que enquanto você ficar esperando a reação dos outros, quando você ficar esperando ver um povo diferente, nem você, nem o povo. Amém? Então que isso realmente sirva de exemplo para cada um de nós, e sirva de exemplo que se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, nós vamos ter que, a não ser que você já tenha chegado. Amém? Sai dela, ela quem? A coisa mais perigosa é sentar na cadeira dos escribas e fariseus, sentar na cadeira dos escribas e fariseus. E não dá para ir mesmo, não tem jeito mesmo, então vamos ficar sentados por aqui, não dá para a gente fazer nada mesmo, então pronto, vamos também ficar sentados por aqui e seja o que Deus quiser. Mas não é essa a vontade de Deus, amém? Não é essa a vontade de Deus. Mas nós somos tentados a sentar. Você concorda? Nós somos tentados, de todas as formas, a sentar e conformarmos. Conformar. Deus me livre. Sabe, eu não quero saber disso, não. Deus me livre. É muita luta. Deus me livre, não quero saber disso, não. Amém? Tá bom demais. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Tá? Então, você vê aqui, aí vem o sofrimento, né? Por exemplo, vem a luta, vem a tribulação. Eu estava perguntando ontem em Brasília, por que que Jesus sofreu? Por que que Jesus sofreu? Né? Porque parece até uma contradição. A gente pensa assim, que se eu fizer a vontade de Deus, eu não vou sofrer. Eu quero saber o que que Jesus quer. Eu quero ver se é a vontade de Deus, porque se for vontade de Deus, eu não vou sofrer. Né? Por que Jesus sofreu? Exatamente porque ele fez a vontade de Deus. E é comum a gente ouvir entre nós essa frase. Eu queria saber qual era a vontade de Deus. Não? Eu estava querendo fazer isso e assim e tal, mas eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus. Será que ele quer fazer mesmo a vontade de Deus? Eu estou orando para saber, mas a gente já sabe a vontade de Deus há muito tempo. Só que a gente não quer fazer a vontade de Deus. E Jesus sofreu. Eu não quero fazer a vontade de Deus, porque eu vou sofrer também. Mas por que eu vou fazer a vontade de Deus? Amém? A razão do sofrimento de Cristo foi ele se dispor a fazer a vontade de Deus. Então, meu filho, se você tem medo da cruz, tem medo do sofrimento, amém? É? Ou não é assim? Só que a pessoa que estiver realmente fazendo a vontade de Deus, ele é consolado. Mas só é consolado quem está? Hã? É isso. Você só sopra se estiver doendo. Você só sopra se estiver machucado, se estiver doendo. Deus consola a gente. Deus nos consola. Deus nos dá força. Mas por que que Deus nos consola? Por que que Deus nos dá força? Por que que Deus renova a nossa fé? Por que que Deus ouve as nossas orações? Porque nós estamos... Hã? É porque nós estamos sofrendo. Então nós estamos sofrendo. Amém, gente? Então, por que que Deus nos consola? Por que que Deus... Porque o ímpio, ele não... Ele busca o consolo em outras coisas. Em outras coisas, em outro negócio lá, tal, etc, até... Mas o justo, aquele que sofre pela causa do Evangelho, ele não tem aonde ele buscar consolo, a não ser em Deus, porque é uma coisa que machuca a alma dele, né? É uma coisa que dói na alma. Então, ele não tem outro lugar, mas aí Deus consola. Ele sai dali renovado, pronto para sofrer mais. Para continuar, aí Deus vai, consola, ajuda e fala para ele, é assim mesmo, é por isso que eu te chamei, ué. Por isso que eu confiei em você, porque eu sabia que você me amava. Então, pega a sua cruz e continua. Consolar significa, meu filho, é assim mesmo. Sabe, sopra, isso dói, mas depois passa, toca para frente, vamos em frente, e tal, e etc. A gente sai animadinho, né? A gente sai dali animado. Daqui um pouco tem outro problema, onde é que nós vamos? No mesmo lugar onde a gente foi. Porque o Senhor consolará a Sião. Deus não vai consolar outro povo, não. Amém? Ele vai consolar o povo dele. Deus, ele vai consolar a igreja. Por que que ele vai consolar a igreja? Porque a igreja, ele sabe que a igreja carrega um peso enorme. Ser testemunha dele na terra, a igreja carrega um peso, uma responsabilidade muito grande. Amém? De praticar a justiça, de ajudar, de ter misericórdia, de ter piedade. A igreja carrega um peso enorme, ela tem que ter piedade. Ela tem que amar, ela tem que ser muito forte. Amém? Ela carrega um peso enorme. Então ela precisa realmente da ajuda de Deus. Ela precisa do consolo de Deus. A hora que você, Senhor, está difícil, Ele renova a sua fé, renova a sua força, tal e etc. Se for necessário, Ele manda um anjo te visitar, se for necessário. Ele manda pôr lá na sua conta. Amém? E aí vai chegar um momento que nós vamos precisar de muito mais do que nós já temos. Vai chegar um momento que nós vamos precisar do poder de Deus. Vai chegar um momento que nós vamos, Senhor, não dá mais. Não dá mais. Sem poder. Nós não dá mais para poder andar, não. Até aqui nós chegamos, amém? Mas daqui para frente, vai chegar um momento que a igreja reconhece, a Sião reconhece, que precisa, amém? E ele não vai dar? Ele deixaria de dar? Então ele fala, ó, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E a salvação chegou para Jesus. E a salvação chegou ali para Pedro. Isaías estava dizendo, vai, está perto. E a salvação não chegou para eles? E o que faltava não chegou para eles? Amém, gente? É. E se nós entendermos que está faltando aí alguma coisa, então nós vamos chegar nele e dizer: Senhor, levantai os vossos olhos para os céus, olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá. É quando a gente começa a ver a situação dos povos, a situação do mundo, a situação das coisas, a gente não tem dúvida nenhuma que a esperança do mundo é a igreja, que a esperança do mundo é um povo com o poder de Deus. Ou não, gente? Você, quando vê, sabe, isso está assim, aumentando cada vez mais. Você não tem dúvida que a esperança é um povo, é a igreja. Mas não pode ser qualquer, não. Tem que ser um povo com o poder de Deus. Amém? De tal maneira que todas as nações olhem para esse povo. Gente, parece até uma mentira. Ou então parece isso um absurdo. Mas é isso que está escrito. Que todas as nações voltem os seus olhos para esse povo. Amém? Onde é que vai ficar? Como é que vai ser? E etc. Eu não sei. Porque se eu soubesse, acho que eu não estava mais aqui. Mas é assim. Senão, não tem sentido. Amém? Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. É porque eu falei, a Renata, ela leu, mas vocês não entenderam nada. Mas se você olha, vê como está falando. Ele está falando com a igreja, com o povo de Deus. Ouvi-me, dá ouvido a mim. Né? Eu aconselho que compre. Eu falo lá em Apocalipse capítulo 3, vestes para vestir a sua nudez, colírio para os seus olhos, porque você não enxerga, alguma coisa para poder desentupir seus ouvidos, né? Ou não, o que mais? Hã? Porque a gente lê e não vê, porque a gente olha e não vê. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Não vos temais o opróbrio dos homens. Então nós estamos vendo aí, sabe? Parece que o homem está cada dia mais coitado, cada dia mais desmoralizado, cada dia mais sem saber o que que faz. O homem está aí cada dia mais perdido. E a gente fica assim com medo danado de também, de repente, ficar na mesma situação, perdido. Amém? Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Céus e a terra, que agora pela mesma palavra se reservam. Olha aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui não fala a perdição da igreja. Aqui fala que a terra está reservada para o fogo, destruição e etc., né? Para a perdição dos homens ímpios. Não fala para a perdição da igreja. Mas, amados, aí sim, agora está falando com a gente. Não ignoreis uma coisa: um dia para Deus é mil anos, e mil anos um dia. Amados, igreja, Sião, né? Continuam animados, continuam dispostos, continuam desejando, continuam querendo, porque o Senhor não está dormindo, não. Ele não retarda a sua promessa. Ele não está dormindo. Ele está presente, vendo e assistindo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Quer dizer, como nós estamos falando, será que Deus poderia derramar o Espírito dele sobre nós hoje? Estaríamos nós limpos, lavados, em condições de receber o poder de Deus? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Então, se a gente fala, vem Senhor, sabe que dia que nós vamos dizer, vem Senhor? Vem porque nós já estamos limpos, vem porque nós estamos prontos, amém? Mas será que nós estamos prontos? Então ele tem que retardar. Ele, quando a gente olha para um, para outro, ele fala assim: Senhor, retarda, retarda. Porque senão vai quebrar o vaso, vai destruir o vaso. Amém? Mas o dia do Senhor virá. Então, vamos correr, porque de qualquer jeito o dia do Senhor virá. Por isso que ele fala, se Deus não retardasse, se Deus não tivesse misericórdia, ninguém se salvaria. E como foi nos dias de Noé, tinha muito pouca gente na arca. Então vamos pedir para Deus, Senhor, retarda mais um pouquinho, porque nós estamos entendendo. Ou não, Cidinha? Amém? Então, Wendy, vai devagar. Amém? Porque de repente, amém, né? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Você já se considera uma pessoa assim? Então Deus tem que segurar. Senão, do contrário, a gente não entra. Deus tem que segurar. Deus tem que segurar. Segura, Senhor, senão a panela vai explodir. Mas se nós quisermos ser a igreja, se nós quisermos ser Sião, nós podemos, gente. Isso é que está sendo oferecido, está sendo estendido a mão de Deus para nós. Se nós quisermos, pronto. É. Amém? Você mesmo conversa com Deus, você mesmo pergunta para Ele o que, que você tem que fazer. Você vai dizer para o Senhor, quem sabe Ele vai dizer para você, você não tem que fazer nada, você está bom. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que a pessoa nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Versículo 14, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis. Então Deus, nessa hora, Ele vai ter que nos achar. Ele vai ter que nos encontrar. Deus vai ter que nos encontrar. Então, por exemplo, às vezes a mãe vai ter que clamar pelo filho: Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, tem piedade do meu filho. Né? Se você acha que a sua casa, se você acha que a igreja, se você acha que tem algum irmão, então vamos interceder uns pelos outros, faz para você ainda sobrando para os outros. Amém? Amém, gente? Tem gente que fala assim, mas assim o senhor desanima a gente. Será que eu estou desanimando? Hã? Não, eu não estou desanimado. Eu acho que eu não estou desanimado. Porque nós vamos ser salvos por essa vida, esse achado nele. Achado levando essa vida. Eu tenho certeza que eu gostaria que Deus viesse, que Ele me encontrasse, pelo menos me esforçando, pelo menos entendendo, pelo menos. Amém? Sabe? Crendo. Amém, gente. Tem mais coisas, mas nós já chegamos. Quem esperava ouvir o que ouviu hoje? Quem esperava ouvir o que ouviu hoje? Às vezes você passou o dia, fala, não, Deus falou comigo. Amém? Às vezes você passou o dia querendo ouvir o que você ouviu. Quem queria ouvir o que ouviu hoje? Tá vendo como é que foi um sucesso? Não foi um sucesso, filho? Você viu, chegou para lançar. Aleluia. Amém. Quem queria ouvir o que ouviu hoje? Amém. Você queria ouvir isso? Você passou um dia assim, vendo o mundo. Você passou o dia vendo um mundo que que não é digno do povo de Deus. Você viu, você tem visto um mundo tenebroso que não é digno realmente do povo de Deus, né? Um povo santo, justo, humilde, né? Que ama uns aos outros, que tem misericórdia, piedoso, povo piedoso. Amém? Depois nós vamos falar sobre piedade. Eu queria falar hoje sobre piedade, mas não vai dar tempo, não deu tempo. Amém? Amém. Amém. Animados ou desanimados? Animados a fazer o quê? É. Amém? Muita água. Muita água. Para a panela não explodir. Muita água realmente para a panela não explodir. E eu espero que o que você estiver cozinhando não seja muito difícil. Amém? Amém? Vocês concordam? Muita água, ó. Muita água mesmo. Vamos dar ouvido a Deus, com uma visão, abrindo os nossos olhos. E aí o outro dia o Vitor, no mesmo dia, sem saber de nada, o Vitor teve uma visão que ele estava cozinhando um negócio. Ele não, né? Ele não. Como é que foi a visão, Vitor? Tinha uma pessoa. Estou falando que é ele, mas não era ele não, era uma pessoa. Amém? Ainda bem que foi uma pessoa, né, Vitor?
Foi um amigo meu, muito distante. mas eu via que uma pessoa cozinhava numa lata. Aí ela punha fogo na lata e a lata começava a cozinhar, era carne com osso. Aí quando chegava a certa temperatura, a lata caía tudo em cima do fogo.
Então, se a vasilha não tiver resistência, não cozinha nem carne, né? Você imagina feijão, né? Se a vasilha não tiver resistência, vai cozinhar, fura a vasilha, também explode. Precisa muita pressão para furar a vasilha. Amém? Então, considerações. Quem quer fazer? Nayane, considerações. Não? Não mesmo, Nayane? Quem que vai fazer as considerações? A Sandra lá. Não, Sandro? Rodrigo? Considerações aí? Amém? Quem mais? A Joana? Considerações aí, Joana? Quer, Joana? E Joana? Não? Amém? Quem mais? A Milce? Não? Quem quer para ajudar? Priscila? Dá para a Priscila aqui fazer as considerações. Priscila. Tem um pessoalzinho que sofre mais aqui, né, Priscila? É nós, né, Priscila? Então vai lá, Priscila, fala.
Eu era uma que queria e sabia que eu vi isso hoje. Foi muito bom. Precisava ouvir isso hoje. Você falou, né? Só é consolado quem sofre. Não adianta a gente querer fugir. A gente insiste. Eu insisto em dar um jeito de fugir da sofrimento, né?
Fugir da cruz, né? Porque a piedade, a vida de Deus, a luta que nós temos. Na verdade, a gente sofre não é porque faz coisa errada, é porque faz coisa certa. É por isso que você está fazendo. Não é porque faz coisa errada, não. É porque está fazendo a vontade de Deus. Todos que quiserem viver piedosamente no Senhor vai sofrer fazendo a coisa certa. Amém?
E Deus faz questão de explicar isso pra gente. É. A gente pode escandalizar. Não, eu tô buscando a Deus, eu tô pelejando, aí você sofre.
É.
Entende, eu entendi isso pra mim. Eu vou sair. Priscila, entende.
Isso.
Jesus sofreu porque fez a vontade de Deus. É. Então entende que você vai sofrer.
É.
A não ser que você desista, não quero mais. Como você falou, fica aqui sentado e vem pra reunião.
Amém.
Que é uma situação, você falou, muito cômoda e perigosa, né?
Isso.
Eu posso também querer fazer isso. Não vou sofrer.
É.
Você falou, não precisa de poder para viver esse mundo,
bem,
né?
Bem claro, né, no início da reunião, né? No início da reunião explicou, foi bem claro. Fala. Desculpa.
Não, amém, mas foi o que eu entendi mesmo. É, graças a Deus, né? Por essa revelação que você falou. Compra, abre o olho, abre os olhos, né? Precisou estar surdo, Deus vai limpa o nosso ouvido, para a gente, de uma vez por todas, entender isso. Ele não vai retardar, a gente quer que retarde, né? A gente olha para o... Como você falou, eu também fico indignada, às vezes, por não ser capaz de fazer algumas coisas.
É.
Eu queria poder fazer algumas coisas, mas você falou, né? O que é que eu posso fazer, né?
Amém.
Vai chegar uma hora que eu vou querer tanto, que eu acho que, quem sabe, Deus não vai dar, né?
É.
Poder para nós. Amém. Amém.
Amém mesmo. Amém, filha? Feliz com a carreira que abraçaram? O Marco, lá o Marcão, né, Marquinhos, mas ele veio para cá e nós botamos o nome dele de Marcos. Lá ele era Marcão, aí ele diminuiu um pouco.
Mas amém, irmão, o que o senhor trouxe pra gente hoje está muito em linha com o que a gente tem ouvido, né? Eu achei interessante um detalhe que o senhor chamou a nossa atenção com relação à cadeira dos fariseus, né? A gente tem um desafio monstro, porque assim, Deus tem trazido para nós um discernimento todo especial do que Deus espera de cada um de nós, da perspectiva de vida eterna, do mundo que está ao nosso redor. E nós precisamos reagir, nós precisamos... Achei interessante também o senhor trabalhar a questão do poder, né? Então, assim, hoje se o poder chegasse para nós, nós não saberíamos nem como usá-lo, né? E vai chegar um momento em que a igreja capacitada, a igreja na postura ideal, apta para receber o poder, né? Porque ela vai precisar de poder realmente para usar de verdade... em circunstâncias bem superiores, com uma razão de ser. Então, assim, hoje a igreja, como até o senhor colocou, sabe, ela precisa que... Senhor, espera mais um pouquinho, mas espera mais um pouquinho no sentido de que eu estou correndo ao teu encontro,
isso,
né? Não porque eu estou com medo disso ou daquilo outro, mas porque eu estou me preparando para que quando o senhor me revestir, eu realmente ser alguém com quem o senhor possa contar, eu possa estar... ao teu serviço.
Amém.
Tá, achei bem interessante esses detalhes que o senhor falou hoje.
Amém mesmo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Então, tá aí. Amém, gente? Tá aí. Quem quiser, pega a sua cruz e siga o Senhor, não desanime, tenha bom ânimo e entenda o que que Deus quer para nós. Entenda o que que Deus quer para nós. E que é um povo realmente que contenha o Espírito, um povo que possa realmente fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, é agradecer mesmo. Amém? Porque isso é consolo, isso é misericórdia, isso é realmente dizer para nós, amém? Que Ele está nos vendo, Ele está assistindo, Ele está acompanhando os nossos passos, né? Ele sabe da dificuldade, Ele sabe da nossa luta, mas o caminho, a proposta de Deus não pode ser alterada. Amém? O céu é o que nos espera. Amém. Quem com certeza ouviu, entendeu, ponha isso no seu coração, porque todos que guardaram a sua palavra acharam a Deus. Guardei, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi, eu entendi o seu chamado. Eu concordo com o Senhor. Ajuda-me. Eu sei que o Senhor é poderoso para me salvar. Não importa a circunstância. Não importa as circunstâncias. Eu tenho certeza que o Senhor, os teus olhos estão sobre nós. Os teus olhos estão sobre nós. Não importa as circunstâncias. No Senhor está o poder, a justiça. Cabe ao Senhor nos julgar. Cabe ao Senhor nos dar aquilo que o Senhor realmente espera, que nós possamos suportar e que nós possamos resistir. Amém. Que seja para a honra e glória do Senhor, seja Deus para a edificação da casa de Deus, né? Que tudo que o Senhor tiver que nos dar, seja para salvação da humanidade, dos homens, da sua igreja, do povo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Qual que você acha, Priscila? Então põe a sua, Priscila. Põe a sua. Amém. Amém. Pode ser.
Tua mão se estenderá e não mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé não pra cá. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio.
Estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.